nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, começando aqui mais um Nos Caminhos da Fé com o querido pastor João Paulo Gouveia, aqui na sua programação RTM. E você também participa com a gente pelo nosso WhatsApp 974-181-456. Ricardo, como é que eu faço para acompanhar o programa Nos Caminhos da Fé, os últimos episódios, o mais recente, aquele que foi ao ar continuando? Acessa lá transmundial.org.br e você também pode ouvir acompanhando a qualquer hora e em qualquer lugar através das redes sociais, das plataformas digitais. Pastor João Paulo Gouveia, Michele aqui com a gente. Pastor João, uma boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo.
Boa tarde para você, Ricardo, Michele. Mais uma vez, hein, Michele?
Boa tarde,
voltou,
pastor.
Tá tudo bem, né?
Agora sim.
Querido ouvinte, muito bom poder estar aqui com todos vocês mais uma vez.
Muito bem. Lembrando que você participa aqui com a gente pelo WhatsApp 974-181-456. Pastor João já tomando a sua aguinha e a gente vai falar hoje sobre revestimento, continuando falando sobre...
Revestimento.
Não é revestimento de azulejo, é verdade. Mas você sabe que, principalmente no meio pentecostal, eu já usei muito, né? Revestido, revestimento de poder, enfim, existe esse termo aqui bem comum, né?
É que revestimento a gente entende como parte externa, né?
Ah.
E ele está falando de interno, né? A questão é interna e não externa. Apesar de que os elementos que a gente vai começar a conversar hoje, eles são de um ideal de vida e não necessariamente alguma coisa que você apalpa, que você ganha como presente ou como num joguinho, né? Que você, eu tenho tal arma, né? Então você vai lá, pega, pra tal vilão no joguinho eu uso uma arma X, né? Pra poder destruir aquele vilão,
mas
né?
Existia a questão, existe a questão da estratégia também. Ô Michele, boa tarde, Michele.
Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Michele. Já dei, né? Muito bem, mas olha, existe também essa questão da estratégia. O ouvinte tá perguntando, o que vocês estão falando? Eu não peguei o episódio anterior. Então vamos lá, pastor João Paulo, o que a gente falou no episódio anterior?
No episódio anterior a gente começou falando sobre a armadura de Deus, né? Então a gente até colocou lá com o nome de introdução, né? Porque é trazer a ideia de como a gente faz a interpretação desse texto. A gente começou dizendo, a gente falou lá sobre o capítulo 5, esposas sejam submissas a seus maridos, a gente deu uma interpretação para aquele texto mostrando que ele está falando da vida cotidiana das pessoas, é da vida diária, né? Da relação marido com mulher, mulher com marido, pais com filhos, filhos com os pais, depois uma relação social, né? Até você me falava, fui ver Filemon e quantos elementos estão lá nele, e a gente falando dessa relação do senhor e do servo, né? E aí a gente vem pro texto do capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Então ele começa dizendo, finalmente. Isso quer dizer que ele está chegando no lugar onde ele preparou um terreno para poder chegar nesse lugar onde ele está falando. Então ele está dizendo, olha, a vida entre os seres humanos é difícil, Ricardo. Né?
Não é fácil, não.
Não é fácil. Não. As pessoas são difíceis. É difícil relacionamento marido e mulher, é relacionamento mulher e marido, é difícil relacionamento com parente, é difícil relacionamento com pais e filhos, é difícil com as pessoas do trabalho. Né? É difícil o relacionamento. Mas vocês precisam lembrar que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra as pessoas, mas com a maldade que rege esse mundo espiritual e material.
Falando em questão de ser espiritual, você acredita, não sei se você passou por isso, mas eu já passo, e recentemente também, em certos momentos eu sinto no coração, sabe quando você sente no coração, você já falou até sobre isso, a Michele também, eu acho, você até sente no coração, orar, né? Você ora, você sente aquela coisa assim, Senhor, abençoa meu dia, faz alguma, você sente alguma coisa, né? Aí você ora e é como se fosse até um toque de Deus aí para te livrar de alguma coisa, até mesmo de uma reação,
sim,
não é verdade?
Sim.
Isso é também dentro do espiritual, né?
Sim. É que a gente acha que espiritual é alguma coisa assim, de que você sai do seu corpo e viaja para um outro mundo, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual está na vida material, está na vida cotidiana, né? Como eu trato as pessoas que estão à minha volta, isso é uma relação que eu tenho no espiritual. Sim. Ela transcende a minha vida material, né? Ela transcende essa questão assim mística e ela se dá aí materializada na vida cotidiana, na vida entre as pessoas. E é isso que ele está falando. Então, eu sei, é muito difícil esses relacionamentos todos. Ele termina o capítulo 5 e começa o capítulo 6 falando exatamente sobre isso. Eu sei o quanto é difícil a vida intrapessoas. É difícil. É muito difícil, mas vocês precisam se fortalecer no poder de Deus. É no poder dele, é na força dele que vocês se fortalecem. E vocês precisam se lembrar, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra este mundo que está no maligno. Que a ideia desse mundo, e a gente sugeriu no episódio passado, né? O livro do Dr. Shedd, que era o mundo, a carne e o diabo, onde, sim, ele vai fazer essa separação. São os três grandes inimigos dos seres humanos: o mundo, a carne e o diabo. São eles que querem roubar a sua santificação, são eles que querem tornar você profano e separar você de Deus, que Jesus veio juntar. Né? Então é essa relação que ele está dizendo. Ele está falando, olha, é a vida cotidiana, é difícil o relacionamento com as pessoas, é todo mundo maluco, entendeu? É todo mundo doido, todo mundo dentro do pecado, sendo influenciado por esse mundo mau. É difícil o relacionamento com as pessoas, mas vocês, e finalmente eu estou chegando aonde eu queria dizer para vocês, é difícil, não é impossível. Por isso, fortaleça-se no poder de Deus para poder amar a esposa de verdade, para poder ser submisso ao marido de verdade, ser companheiro do marido de verdade, tratar filhos bem, tratar pais com dignidade, né? Trabalhar quem está debaixo da sua autoridade ou quem está acima da sua autoridade. Eu sei que é difícil, mas se você se fortalecer no poder de Deus, se você se revestir completamente da autoridade, do poder de Deus, você vai conseguir ter relacionamentos que são espirituais, são saudáveis. Então entenda, a nossa luta não é contra as pessoas, ou como ele diz aí no texto, contra carne e sangue. Quando ele diz carne e sangue, as pessoas são feitas de carne e sangue.
Sim.
Então a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra esse regime de governo, esse sistema que ele chama de mundo, esse sistema maligno, dessa ideia maligna, você entendeu? Que quer destruir as pessoas, que quer destruir relacionamentos, que o ideal para o mundo é fazer com que as pessoas se afastem. Porque quanto mais afastadas, mais fácil será para o diabo controlar. Quanto mais as pessoas se unirem, mais difícil é controlá-las. Né?
Mas e dentro dessa união, eu sei que...
Só para exemplificar, você já faz só segundo, tá. Desculpa. Eu tenho um amigo que trabalha no choque, né? E ele diz assim, tá tendo uma manifestação, os caras estão quebrando tudo lá. Vocês viram em Brasília quando teve lá o quebra-quebra em janeiro, né?
Sim.
Como é que eles faziam? Eles iam separando os blocos.
Sim.
Então os policiais entram como num V, eles estão tipo num V, como vocês já viram quando os pássaros estão voando juntos,
sim,
os patos,
formação. Etc,
que eles formam em V. Por quê? Porque eles vão quebrando o vento vai passando assim, e os que vêm atrás economizam força.
Uhum.
E eles vão revezando. Os que estão lá na frente já cansados vêm para trás, como o cara da bicicleta, na corrida de bicicleta. O maratonista que está andando em grupo, um vai cortando o vento, o outro vem atrás.
É o vácuo, né?
Exatamente.
O efeito do vácuo.
A mesma coisa acontece. Aí ele diz assim, a gente entra no movimento de V. Então a gente entra no meio da manifestação em V e separa o grupo. Porque se você separar o grupo, ele fica mais fraco.
Sim.
Se você pegar o grupo inteiro, tem 300, você entrar com 20 caras para fazer, você tá morto. Mas você entra em V e divide o grupo. A hora que ele se divide, ele fica mais fácil de dominar. O diabo também faz isso.
Pastor João, vamos colocar na prática aqui. Por exemplo, lá na Nicarágua, acontecendo isso, né? na empresa do Ricardo ou na casa do Ricardo. Puxa vida, Ricardo fala assim, filho, apaga as luzes. Filho, desliga o negócio da tomada, para a gente economizar, a gente conscientizando. Aí o Ricardo vai e não faz um dia, né? Tudo bem, aí faz no outro dia. E o Ricardo vai, o pai do Ricardo vai lá e fala, filho, não é assim. Aí o pai do Ricardo até conversa, né? Assim.
Mas o cara continua fazendo.
É. Ou seja, o pai está certo em cobrar, até pelo efeito de sentir na pele o quanto é difícil, né, você gastar com a economia, com a energia. Por exemplo, numa empresa. Quantas vezes, se um funcionário vê lá o ar-condicionado ligado, a luz ligada, vai lá e apaga porque o outro deixou acesa. Aí vai outras vezes, várias vezes. Aí o outro colega também observa isso. Só que não pode falar mais, porque se ele falar, ele é taxado como chato. Então, frustra. Esse tipo de situação, que parece uma coisa corriqueira, além do espiritual, também é a questão carnal. Ou seja, para quem está querendo fazer o correto, passa-se por chato, por errado. Porque ele não pode, porque se ele falar alguma coisa, ele é levado como errado.
Então, é que tem uma coisa aí que é mais difícil de todo mundo talvez entender. Primeiro que a gente age de maneira legalista. A gente não educa, não cria hábito, a gente não caminha junto para crescer todo mundo. Porque lembra, qual é a função da comunidade? Que todos nós cheguemos juntos. À maturidade do varão perfeito, ou à estatura do varão perfeito. Para que todos nós, juntos, cheguemos à maturidade que tem Jesus. Ok?
Sim.
A gente não faz isso. Uhum. A gente se põe numa posição legalista e diz assim, eu estou tentando fazer o certo. E a gente usa a regra, a lei para fazer. O negócio é que na família, de maneira geral, a gente já está tudo quebrado. Aí a gente quer consertar os caquinhos. Sem que fique nenhum tipo de cicatriz, não tem como fazer. É no começo que as coisas acontecem. Quando os pais se colocam numa posição de confiança para os seus filhos. Os pais precisam, desde a concepção dos seus filhos, entenderem que eles precisam exercer uma posição de confiança, uma autoridade que eles reconhecem nos seus pais, e não que você precisa dar carteirada o tempo todo nesse negócio. Sabe com quem você está falando? Eu que mando nessa casa, que na minha casa vai ser assim. Já falei 200 vezes, apaga a porcaria da luz.
Mas e quando não acontece essa carteirada? E no caso, por exemplo, vamos supor, a pessoa foi uma, duas, três vezes.
Então, não é.
Aí chegou na terceira, a outra pessoa falou assim: faz o seguinte, deixa acesa.
Isso.
Não faz. Não,
você
deixa
acesa.
Você fica.
Claro.
Cadê aquela...
Por quê? Porque a gente ainda está numa posição legalista. E que também é falta de maturidade dos dois lados.
Sim.
Você entendeu?
Uhum.
Vamos dizer: um dia minha filha, eles vão dormir às 9. A gente até já falou isso aqui.
Sim.
Tá? Então vamos lá. Eu tenho me colocado numa posição de confiança com as minhas filhas. Então, olha, todo mundo dormindo às 9. É a regra. Vamos dormir às 9. Eu sei por que elas vão dormir às 9. Entendeu? Elas não sabem. Quando elas criam uma certa maturidade, ela fala, por que eu tenho que dormir às 9? Elas vêm falar para mim.
Uhum.
Os pais, geralmente, porque são imaturos, eles falam, porque eu quero que seja assim. Porque é assim que a gente faz aqui. Você vai dormir às 9. Os pais maduros dizem assim, senta aqui. Você precisa entender a lógica da cabeça do seu filho. Como é que ele pensa? E ganhar ele nesse lugar. Mesma coisa na empresa, para falar, vamos apagar a luz para economizar. Ok? Você precisa achar mecanismos que são pedagógicos, que convençam e que eles reconheçam a autoridade de quem está dizendo tal coisa. Aí eu viro lá e falo aqui, senta aqui, Clarinha, Alice, Clarinha, Gabi, quem for. Senta aqui, vamos lá, vamos fazer um cálculo. Abre o Google aí. Puxa aí, quantas horas é necessário para uma pessoa, na sua idade, dormir? Ah, ela põe lá, 10 anos. Barará, barará, barará. Quanto tempo deve dormir? Aparece lá, 10 horas. Aí, legal. 10 horas é uma hora boa, né? É um tempo suficiente para uma criança dormir. né? Sim. Percebe? Ah, então isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para minha saúde dormir 10 horas? Vai. Então vamos fazer um cálculo inverso. Entendeu? Vamos começar da hora que você acorda. Ok? Então eu começo lá. Que hora você tem que acordar? Ah, eu tenho que acordar às 7 para ir para a escola. Ou às 6, não sei. 7 horas. Então vamos lá. 7. Vamos para trás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? 0 hora, certo? 11 horas, 10 horas, 9 horas. Quantas horas deu? 10. Ah, então se você for dormir às 9, tiver que acordar às 7, você dormiu exatamente 10 horas? É. Nossa, então é bom para você ir dormir essa hora? Nossa, é mesmo. Essa hora, então, é boa para eu dormir. Vai me ajudar bastante. Legal. Acabou o assunto. O problema é que a gente vem de um ranço ditatorial. De as autoridades mandam porque a lei me dá autoridade. Era assim que era feito no judaísmo. Por isso que as pessoas veem o ensinamento de Jesus e dizem, Jesus ensina como quem tem autoridade, porque é lógico que ele conhece todas as coisas, ele não precisa dar carteirada, ele não precisa dizer, eu sou Deus. Ele dava carteirada para quem? Para os fariseus, que vinham falar, nós somos autoridade. Filho, não é autoridade você, eu sou autoridade. É. Para esses, ele dava carteirada, porque eles só entendiam assim. Percebe? A maneira como a gente trata a coisa é que faz a coisa acontecer. E com seus filhos, você vai sentar, tem hora, Michele, que você vai poder dizer para eles que eles têm uma certa liberdade para fazer escolhas. Sim. Em outros momentos, eles não têm. Eu tô querendo tomar chumbinho, entendeu? Eu tô querendo tomar remédio para veneno para rato. Eles têm autoridade para fazer isso?
Nenhuma.
Eles não têm. E você vai dizer, não, não tem. Não pode tomar.
Sim.
Entendeu? Mas a gente, não, tem que deixar ele escolher. Não pode. Tem coisas que ele não pode escolher. E a gente precisa entender isso. Mas precisa levá-los a um lugar de confiança.
Uhum.
E é assim com tudo. O que o apóstolo Paulo está chamando nossa atenção é difícil viver com as pessoas. É difícil viver com outros seres humanos. As pessoas são difíceis, os relacionamentos são difíceis. Mas se você se revestir do poder de Deus, se você se revestir da força de Deus, você consegue viver com eles, mas você precisa se conscientizar. O problema não são as pessoas. O problema é a mentalidade do mundo, que é maligna e que é regido pelo mal, pelos principados, potestades, por esses que regem esse mundo mal. Não são as pessoas. Entende? Porque a ira de Deus está sobre quem? Sobre a impiedade dos homens. Não sobre os homens, porque Deus ama as pessoas, mas ele é contra a impiedade dos homens. Se eu largar a impiedade vai ser destruída para lá. Mas Sim. se eu continuar apegado à impiedade, eu vou ser destruído junto com a impiedade. E ele está falando, larga a impiedade. Uhum. E a gente não quer largar os nossos pecados. E ele está dizendo, larga o pecado. E a gente, não, mas eu não quero largar o pecado. É que o pecado vai ser destruído. Tudo bem, eu vou ser destruído junto com o pecado. É assim que as pessoas estão respondendo. E elas vão sendo realmente...
E agora, quando você chama atenção para essa questão... desse sistema, né, dessa maldade que rege, né, esse mundo que a gente tem que enfrentar e ter essas batalhas todos os dias. E o finalzinho do livro de Efésios que fala como a gente se prepara, então, né, como enfrentar tudo isso para conseguir vencer esses desafios que a gente tem que enfrentar nas pequenas coisas, nos relacionamentos que a gente tem, na nossa casa, no trabalho, nos meios sociais, de que forma essa armadura de Deus, que é até o título, né, um dos títulos desse versículo, nos auxilia de forma prática. Como que funciona isso?
Então, primeiro e entender que ele não é uma armadura no sentido material.
Literal, né?
Mas que ele, no simbolismo todo, ele está chamando atenção para algumas coisas. O soldado, quando põe a armadura, está indo para onde?
Para guerra.
Ou para o treinamento ou para a guerra.
Para o treinamento, ele pode usar um outro tipo de armadura. Ele pode até não usar isso se ele simplesmente for usar uma espada de madeira.
Mas geralmente,
por exemplo,
é para guerra, é
para guerra. Ele está usando para ir para a batalha. E ele está dizendo assim: relacionamento é batalha. Por quê? Não é só porque você vai lutar contra o mal que está vindo contra você, mas o mal que está dentro de você também. Por quê? Porque quando a minha esposa me trata mal, minha primeira reação é fazer o quê? Porque eu também sou mal.
Reagir.
Eu reajo. É. Então ele está dizendo assim: tá ok, vamos ficar preparado para reagir de uma maneira espiritual. Uma maneira espiritual constrói caminhos onde as pessoas amadurecem, onde as pessoas avançam. Essa é uma reação espiritual. Uma reação carnal é uma reação de eu vou para cima e ponto final. Veio para cima de mim, bateu, levou.
Uhum.
É assim que funciona. Isso é uma relação carnal.
Uhum.
Agora, veio para cima de mim com uma maldade, lembra? Não é carne e sangue, não é minha esposa. Tá? É a maldade que rege o mundo, o pecado de todos nós. Ela vem fazer alguma coisa contra mim. Tô dando um exemplo bem esdrúxulo, minha esposa deve estar ouvindo, e não é contra ela. Eu amo você, Marjorie, viu? Amo muito. Agora, ela vem com alguma coisa, como eu reajo? Porque é uma batalha, porque ela vai vir. Mas ela não vem porque ela vem. Vem por causa da maldade do mundo. E aí, como eu reajo? Por causa da maldade do mundo, a minha primeira reação é bateu, levou. Mas talvez por causa da bondade de Deus que está em mim, e porque eu estou preparado, eu estou revestido com a tal da armadura, a minha reação será espiritual. Será de construção e não de destruição. Não de revide, mas de construção, de reconstrução, de entendimento, de paz. Certo? É essa reação. Quando a gente também põe armadura, o soldado vai pôr armadura, não é para ir dormir. É para quê?
Ficar alerta.
Para ficar alerta. É. Então, primeiro, entender que a vida é uma batalha contínua.
Sim.
Que a gente precisa ficar alerta o tempo todo.
Vigilante.
De que a gente vai ser atacado. E muitas vezes a gente não tem defesa e é a armadura que vai defender. Quantas vezes eu vi, tem na internet aí um monte de gente que, por exemplo, levou um tiro e pegou numa carteira, que pegou numa moeda,
você
entendeu? Aquela moeda, ele fala, salvou a minha vida, e tá a bala assim, ficada na moeda. Muitas vezes você até tá lá se defendendo das coisas, você tá e passa. E passa alguma coisa. Essa uma coisa que passou porque você não conseguiu se desviar a tempo, pega onde? Na armadura. Então, muitas vezes, ele está dizendo assim, você é ágil, você está preparado, você está atento, mas algumas vezes vai passar. Mas você está de armadura. Então, essa armadura vai defender você. É nesse lugar que a coisa está acontecendo. As pessoas, não, mas é uma arma. A armadura também é de ataque, é para poder atacar com segurança. Eu tendo a discordar bastante dessa coisa, porque ele é muito mais de defesa no sentido de você não ser ferido mortalmente. Entendeu? Quando Jesus diz assim, eu não quero que tire eles do mundo, mas eu quero que livre eles do mal. A gente está achando que não vai ser roubado na esquina.
Uhum.
Não é isso. Ele está dizendo, eu não quero que o coração dele se corrompa com a maldade que ele vai estar cercado. Então ele não quer que tire você do mundo, Michele. Ele só está pedindo para Deus, preserva o coração da Michele. Porque ele sabe que ela vai pular na lama. Mas ele está falando assim, não deixa que aquela lama corrompa ela por dentro. Por mais que fora ela vai ficar suja, mas lá dentro do coração ela mantém um coração puro. Eu não quero um coração de pedra, eu quero um coração de carne. Não deixe que o coração dela fique duro, não deixe que ela fique corrompida pelo mal que existe no mundo, mas ela vai ser exatamente, não uma oposição ao mundo, mas ela vai ser exatamente a semente de transformação do mundo corrupto.
Mas, João Paulo, também existe a questão da predisposição, né? Eu também tenho que estar predisposto a me colocar aqui, me sujeitando ao Espírito de Deus, ao poder de Deus, à palavra de Deus na minha vida.
Você não acha que esse é um outro elemento de quem veste a armadura?
Exatamente.
Então você veste a armadura para... Ah, vou vestir a armadura porque eu acho bonitinho andar de armadura.
Mas eu digo assim, a predisposição, em termos práticos, a predisposição em me revestir do poder de Deus, me saber, me revestir aqui dessa armadura... Mas eu tenho que abrir mão disso e muitas vezes eu tenho que estar consciente que eu devo melhorar para que o meu amigo João Paulo, minha amiga Michele, possam e possamos caminhar juntos. Sim. Porque se a gente, se eu aqui não me predispor a melhorar, falar não, desse jeito mesmo assim, sempre vai ter um dardo inflamado do maligno atirando ali.
Por isso.
Né?
Então, lembra, agora você está tocando num negócio que é assim... as coisas elas não começam a partir do outro. Começam a partir de nós.
De mim,
Então, essa pré-disposição é uma disposição que você tem antes das coisas acontecerem. Você está olhando a coisa e está falando assim... Quando aquilo acontecer, não é se. Ouça a minha palavra.
Quando?
Se ela acontecer... Se acontecer, pode acontecer ou não. Quando acontecer, quer dizer, vai acontecer. Então, nós que estamos revestidos da armadura, sabemos quando chegar a hora da batalha, como eu vou reagir? Quando chegar a ofensa, quando chegar a mentira, quando chegar a maldade dos outros sobre mim, como eu vou fazer? Ah, eu vou fazer assim. Ok. Essa predisposição de saber que as coisas vão acontecer... E eu estar preparado a não reagir de maneira destrutiva, mas de maneira a reconstruir, de maneira a construir alguma coisa, de maneira a trazer paz, a trazer o final da angústia, por trazer cura, por trazer amor, por trazer reconciliação. Eu preciso ir predisposto a construir.
Porque seria a mesma coisa que um soldado marchando, olha, vocês vão marchar aqui para o campo hoje de batalha tal. Vamos lá, todo aquele preparativo, o pessoal se preparou, vai lá, faz direitinho, mas aí o general vai e luta o contrário. Pô, aí o soldado ele vai falar, mas e aí, o que eu faço? Eu estou fazendo o quê? Estou fazendo certo? Não, mas sim, continue fazendo certo. Mas ele fica frustrado, porque ele não vê... um caminhar na mesma direção e muitas vezes é até colocado. Você entendeu o ponto,
Eu entendi,
né?
Mas presta atenção numa coisa. E entendo porque você também está me falando isso. Mas presta atenção numa coisa. A gente só fica frustrado porque a gente espera alguma coisa. Como você espera que as pessoas façam o certo, elas não fazem, você fica frustrado. Eu vou dizer uma coisa bem dura. E você vai entender por quê. Sem eu explicar, você vai entender por quê.
Sim, sim.
As pessoas não vão fazer o certo. Elas sempre farão o errado. Sempre. Se elas tiverem oportunidade... Tem o amigo Freudes, né? O Freud.
Freud.
Ele fala assim, a primeira predisposição que as pessoas têm a um pedido de alguém é dizer...
Não.
Elas sempre vão fazer o errado, Ricardo. Sempre. Por isso a gente se antecipa a isso. Quando Deus cria todas as coisas, Ele não criou o ser humano sem um plano real. A gente acha que Jesus é o plano B.
Não.
Mas não é o plano B.
É o plano essencial.
Ele é o plano A. Porque ele sabia assim, eu vou criar o Ricardo e o JP, esses dois vagabundos miseráveis... Eles vão pecar, porque é da natureza deles, né, que eles fiquem tentados a pecar, e eles vão pecar. Então, antes mesmo de eu pecar, ele já me deu a solução, porque ele me ama. Esse amor que está exatamente motivando a predisposição de Deus, a antecipação dos problemas, é que precisa estar no coração das pessoas. Você precisa entender o seguinte, você vai chegar aqui e não vai estar do jeito que você quer, porque as pessoas não vão fazer o certo. Não vão. Então você já venha predisposto, motivado pelo amor, a arrumar. da maneira como você entende para passar aquelas horas. Eu moro em casa de aluguel desde que eu saí da casa dos meus pais, tá? E eu tinha um pensamento assim, ué, eu não vou trocar aquela... Tá com problema lá, aquele interruptor. Eu não vou trocar aquele interruptor, a casa não é minha. Mas eu vou ficar 4 anos aqui com o interruptor quebrado? Mas eu pensava assim, não é meu, eu que não vou fazer. Aí eu fui na casa de um amigo, que também morava de aluguel. E quando ele entra na casa, ele faz uma pequena reforma. Porque ele quer deixar a casa do jeito que ele fique bem e confortável, e que a família fique bem e confortável. Por quê? Porque ele vai ficar 4, 5 anos naquela casa. E aí eu virei para ele e falei, pô, mas a casa não é sua, por que você faz isso? Ué, mas sou eu que vou morar aqui. Eu vou ficar com o negócio quebrado 5 anos porque eu não quero gastar R$20 para trocar o interruptor? E eu falei, mas não é seu. Ele falou, mas isso é burrice. Porque eu vou ficar incomodado 5 anos por causa de um interruptor que eu podia ter trocado por R$20. Aí eu fiquei imaginando e falei assim, caramba, eu sou muito burro. Porque é verdade isso. Por causa de R$20 que eu não quero consertar o interruptor porque a casa não é minha, eu vou ficar 5 anos com o interruptor quebrado, com o chuveiro quebrado, com a lâmpada queimada. Qual que é a lógica disso? Percebe? Mesma coisa. Não vão fazer o certo. Você já precisa entender que seus filhos são predispostos a pecar e que eles não vão fazer o certo. Por isso, a gente antecipa isso e cria hábitos com eles que são saudáveis, para que quando eles tiverem a vontade de fazer o errado, eles vão lembrar daquilo que você construiu com eles. E aí pode ser que eles façam uma opção por fazer o bem, por fazer o certo. A mesma situação. Quando você chegar na rádio, nessa hora de trabalho, arrume. Para você ficar bem. É inteligente fazer isso, porque é você que vai ficar bem. É você que vai ter paz no seu trabalho, é você que vai ter controle de tudo isso. Ah, mas as pessoas... eles sempre farão mal, porque são pecadores. Mas lembra, a nossa luta não é contra as carnes e contra sangue, mas é contra a maldade que está nesse mundo. E a gente teima em brigar uns com os outros por causa disso. Mas a nossa luta não é contra as pessoas, é contra... entendeu? As potestades do mal, é contra essa maldade que domina o mundo, contra esse egoísmo que domina o mundo. A gente quer combater isso, mas a gente quer combater combatendo as pessoas. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer o que é certo fazer. Minha esposa é muito sábia, né? Ela fica irritada porque... E eu tenho me esforçado. Eu pego minha roupa, jogo atrás da porta do banheiro, né? Aí ela deixa lá uns 2 dias, tira, porque senão ela vai se prejudicar, porque ela vai ficando irada, né, com aquilo. Então ela tira. Mas eu também me esforço, de repente, não jogar. Hoje eu tirei uma meia. E eu já fui para jogar atrás da porta. Eu falei assim, pô, é a margem, né? Ela vai ter que tirar. Então eu peguei, dei mais 4 passos, abri a porta da cozinha para sair para a varanda onde tem a lavanderia.
E o cestinho estava lá.
E coloquei lá no lugar certo. É nesse tipo de relação que a gente precisa trabalhar. Antecipar a maldade do mundo. Nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra a maldade do mundo. E a maldade do mundo tem que ser curada a partir de nós, curando a nossa própria maldade. Pô, mas é difícil fazer isso. É difícil, Ricardo, fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, senhor Ricardo. É quase impossível a gente poder fazer isso sem que a gente fique fortalecido pelo poder de Deus. É nesse lugar aí que a gente está. A gente vai fazer a tal da virada. Acho que você vai falar de participações. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre o primeiro elemento que está aí da armadura de Deus.
Maravilha.
974-181-456. Você participando aqui com a gente nos Caminhos da Fé. Voltando já já.
Nos Caminhos da Fé. Com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Pastor João Paulo, a Michele Gomes já tem participações chegando aí, o pessoal está perguntando, mas olha aí o tema, comentando, deixando sua opinião, como é que é?
Então vamos lá, você que nos acompanha, vou ler algumas mensagens aqui, mas já fica o convite para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta sobre o texto de Efésios 6. A gente já está no finalzinho do livro falando sobre a armadura de Deus. E agora, nesse segundo bloco, o pastor JP vai falar sobre um dos elementos que fazem parte aí dessa armadura. Mas antes de saber mais sobre esse assunto, eu quero mandar um abraço para o João Batista de Goiânia. Ele colocou: graça e paz, onde posso ouvir novamente este programa? Nos caminhos da fé estou aprendendo muito e quero ouvir de novo e de novo. E mais uma vez, glórias a Deus e parabéns a todos da RTM Brasil. João, é muito fácil acompanhar nossa programação. Basta você acessar nosso site rtmbrasil.org.br ou uma plataforma de podcast preferida, tem várias, procure lá, RTM Brasil, Nos Caminhos da Fé, que você vai encontrar o programa e todos os episódios. Já são mais de 20 episódios disponíveis com assuntos super relevantes. E obrigada por esse retorno, que bom que você gosta tanto, que quer ouvir cada vez mais. O Orlando Silva de Roraima também está aqui com a gente. Ele fez uma pergunta, pastor, que eu achei curiosa. Ele colocou o seguinte: pastor João Paulo, tenta colocar para nós esse movimento em V colocado aí na área espiritual para nossa segurança espiritual. Como colocamos em prática?
O vácuo.
É, o Orlando de Boa Vista, Roraima, quando você falava sobre aquela estratégia, né? E tem o Josias de Cotia, São Paulo, também participando com a gente. Sandra de Piracicaba, tô perdendo a voz, aqui de São Paulo.
As famosas pamonhas de Piracicaba.
É.
Pertinho lá.
É. Pertinho do Ipe de Piracicaba. A turma é de Piracicaba, não é?
É, de Piracicaba. Eu também sou. Piracicaba.
Mariana Velasco também assistindo a gente. Ela mandou o link, queria saber onde estava sendo transmitido o programa. Obrigada, viu, Mariana, pela audiência. E a pergunta aí do Orlando, é do Orlando? É isso mesmo, o movimento em V, como que fica?
É, eu tava falando lá da tropa de choque, né? Quando ela vai dividir os manifestantes, né? Ela vai dividir força, então ela entra assim como com duas pessoas, essas pessoas vão abrindo assim num leque, entendeu? Para empurrar as pessoas, distanciar as pessoas umas das outras, né? Mas a gente também estava falando do... quando você vê desenhos, né? Que fala dos patos que estão voando lá nos Estados Unidos, alguma coisa assim, que eles também andam em V, né? Num movimento de V... Deixa o celular ligado. Aí ele anda assim em V e ele vai cortando o vento. Então os que vêm atrás, eles vão pegando esse vácuo e vão tendo menos resistência do vento, né?
Sim.
Quando você pega um carro de Fórmula 1, ele tem aquele bico comprido, porque ele também vai cortando o vento,
fazendo
essa aerodinâmica,
né?
Dele. A aerodinâmica com a asa traseira e tudo mais, exatamente para sentar ele no chão, mas ele vai cortando para tirar o máximo possível de atrito com o ar, né? É, quando a gente anda em rebanho, a gente também faz um movimento de alternância. Pega uma maratona, é uma equipe que vai fazer a maratona. Então você põe um ou dois na frente, os que vêm atrás vão tendo menos resistência do vento, porque o que vai à frente vai cortando o vento. Esse tem resistência, o vento está pegando nele. E aí o que vem atrás economiza força, porque vai ter menos atrito com o ar. Depois eles revezam, o que estava lá atrás passa na frente para cortar o ar, mas sempre aquele cara que depois vai dar o sprint final para ganhar a corrida, ele está sempre protegido,
sendo ali, preservado, né?
Sendo preservada a energia, porque ele não pega atrito com o ar, né? É muito legal essas estratégias e tudo mais. Quando a gente anda em comunidade, a gente também faz assim. A gente vai preservando uns aos outros.
Caçulinha,
alguns,
né?
Com mais força, alguns com mais força, cortam o vento, cortam as dificuldades, né? A gente tem isso dentro da família também, né? Filhos que são mais ousados, que saem para ganhar o mundo mais cedo e que depois os irmãos seguem aquele caminho, né? É. Que ele abriu as portas. O exército faz isso, ele arromba a porta, depois todos os outros entram. A gente vê aí...
Vai fatiando,
exatamente. Então, devagarzinho, essas coisas vão acontecendo. É mais por aí que eu estava falando, viu, Orlando?
Chegaram mais duas mensagens rapidinho, Ricardo. A Raquel, do Rio Grande do Sul, está falando que ama o nosso programa também. Obrigada, Raquel. E o João Carlos, lá de João Pessoa, ele colocou... Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Estou aqui ouvindo a rádio. Estou aqui ouvindo também, hein?
Tá, tá lendo as garrafas, tá gritando, né?
Estou aqui, tô na sintonia. Obrigada, João Carlos. Ele escuta pelo RádiosNet, que tem muita turma, né? Muita gente que acaba buscando, tá lá. A RTM no RádiosNet também. Muito obrigada pela audiência.
Muito bem, obrigado. E lembrando que já tem vários episódios, mais de 21 lá em transmundial.org.br para você conferir. Pastor João Paulo, os elementos dessa armadura de Deus, né?
Então, aí a gente volta só para a gente poder pegar os elementos, que eles não são como uma caneca para botar água, né? Não é um microfone, alguma coisa que eu uso, uma espada que eu pegue para cortar o pescoço dos outros no joguinho, né? Não é isso.
O capacete, dependendo da cabeça, também não é para fazer feio.
Nos joguinhos que a gente joga aí, né? Os nossos filhos jogam, eles têm lá um lugar onde tem as armas que eles vão usar. Então, naquele vilão que ele vai vencer durante aquela partida lá do joguinho, aquele eu tenho que usar uma arma de fogo, aquele eu tenho que usar o raio transcendental, outro eu tenho que usar a bola não sei das quantas, né? E eles vão escolhendo essas armas para poder ficar com elas em mão para vencer o tal do vilão. Como o nosso vilão, o vilão que a gente vai vencer, ele é a maldade do mundo, lembra? Não são as pessoas, não é contra carne nem sangue, é contra a maldade do mundo. A gente precisa ficar protegido contra essa maldade. Você falou de dardos inflamados do maligno, a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Qual é o elemento que protege a gente dos dardos inflamados?
Ou o Salmo 91, a seta que voa durante o dia, né?
Exatamente. Aí ele diz uma coisa assim: olha, a maldade vai vir contra você, não tem jeito. As dores vão vir contra você, as mentiras vão vir contra você. Olha, eu conheço muita gente que, pra se separar, por exemplo, do esposo ou da esposa, usa de muita maldade, de língua afiada para ofender a pessoa, para poder se desvencilhar, para acabar com a reputação dela, para fazer tudo isso. E ele começa, Paulo começa falando sobre isso. Ele fala assim: você precisa cingir o seu corpo, né? Você precisa, como um cinto que cerca você e fica preso em você, você precisa usar a verdade. A verdade não é alguma coisa que você realmente pega para falar, agora eu vou me defender com a verdade. Hadouken! Né? Puf, explode a verdade na pessoa. Não é isso. A ideia é de que se você andar na luz, se você andar na verdade, essa mesma reputação da verdade vai defender você. Né? Você vai ficar defendido disso. É uma coisa que precisa estar presa ao seu corpo, a verdade. É a verdade que importa. Ah, mas pode ser que eu fale a verdade e eu seja penalizado por isso. A gente está vendo muita coisa aí de gente sendo penalizada porque diz a verdade, sendo perseguida aí, né? Pela justiça, entre aspas, não é? Por causa que diz a verdade, porque correu atrás da verdade. O que ele está dizendo aqui é que quando você for nos relacionamentos com as pessoas, quando você estiver junto com elas, seja verdadeiro. Muitas vezes, o grande problema dos relacionamentos é que a gente não vive na verdade. A gente vive uma mentira. A gente se acostumou a viver na mentira e a dizer mentiras. Então, minha esposa, tá lindo o meu cabelo? Tá, nossa, maravilhoso. Tá lá horrível, né? Mas a gente vive na mentira. Não tá legal.
É porque se você falar o contrário, vai dar uma DR.
Tá vendo?
Vai ter uma DR
por isso,
terrível.
Né? A gente é forçado pelo mundo porque não quer suportar uma DR. É. A gente é levado pela maldade do mundo a viver numa mentira. É. Não, o ideal, e eu converso, um dia vocês vão conversar com a minha mãe, você conhece minha mãe, vocês conhecem. Um dia vocês vão conversar, eu falo assim: mãe, a única coisa, eu reforço isso pra ela, minha mãe tem 78, eu digo pra ela, a única coisa que a senhora pode ter a certeza é que eu sempre vou dizer a verdade pra senhora.
Ser franco.
O dia que eu disser pra senhora: mãe, não pode mais dirigir, mãe, não pode mais pegar busão, não pode mais ir sozinha na feira, não pode mais. A senhora entenda assim: ó, JP tá dizendo a verdade. Quando a gente anda com a verdade, a gente é confiável. As pessoas sabem quem a gente é porque a gente anda na luz. A verdade é essa luz que expõe a malignidade.
Sim.
Você deixa a coisa na luz, tá? As claras. A gente anda nessa coisa verdadeira, na sinceridade, no compromisso de abrir o nosso coração. Como a maldade do mundo não suporta a verdade, ela força você a mentir.
Sabe o que você falou dessa encenação, dessa coisa que todos nós estamos fadados a fazer, né? Todos nós. É interessante que a palavra hipocrisia, ela tem a ver justamente com a questão do teatro, né?
Exato, são as máscaras, que é o hipócrita.
Que nós usamos para representar um dia a dia. E ainda mais hoje em dia, né, essa questão das redes sociais, as pessoas representam algo que não é nada, nada, nada real no seu dia a dia, né?
Beleza.
É verdade.
Então, é isso que eu estou te dizendo. É. Então, até as redes sociais, elas estão no mundo, elas são regidas pela maldade do
sistema.
Mundo. E elas forçam você a ser falso.
É.
A você viver uma coisa que não é real.
Sim.
Esse é o ponto. O que Paulo está dizendo para todo mundo é: você precisa trazer a verdade presa ao seu corpo, como um cinto. Você precisa trazer ela presa dentro da sua alma.
Interessante que a armadura, essa você pode verdade. Até estar com ela, mas se não tiver o cinto segurando a armadura, então ela não
Eu converso bastante com o André aqui, você sabe, meu amigo e tudo mais, como vocês são.
Sim.
E eu digo para ele, mas não sei o que, não sei o que lá. Olha, uma coisa você tem certeza, que eu vou te dizer a real. E ele fala assim: ah, isso é verdade. Vocês já viram lá na produção.
Uhum.
Você entendeu?
Sim.
Eu digo um negócio, mas você tá falando isso por quê? Não. Você sabe que eu digo na cara, se precisar. Aí, você diz mesmo. Porque eu não tenho essa de, vou perder o emprego, vou não sei o que lá. Tem jeito de fazer.
Sim.
Tem gente que é mal educada, é diferente. Ela diz, eu digo a verdade mesmo, doa quem doer. Não, é gente mal educada.
Sim.
Entendeu? Eu não quero ser mal educado. Eu quero dizer a verdade. Então, uma coisa é eu dizer assim: você tá louco, você não tem cabelo, não sei o que lá, e te ofender. Outra coisa é falar assim: puxa, isso te incomoda? Como que é esse negócio? E trabalhar pra construir.
É.
Entendeu? Eu tenho barriga. Se os caras virar pra mim e falar assim: não, você tá super bem. Mentira! Desgraçada! Tenho barriga!
Uhum.
Inclusive, eu digo: eu não tenho barriga.
É
a barriga que me tem. Né? Porque ela é tão grande que ela me tem, né? E eu sei, a gente sabe, a maturidade traz a gente pra real.
Pastor João, essa questão da verdade.
Mas as pessoas mentem e elas são levadas pelo mundo a mentir. Umas para as outras. Eu prefiro a mentira do que a verdade.
Eu acho interessante.
Não, eu prefiro a verdade.
Eu acho interessante.
Mesmo que doa.
Eu acho interessante, me perdoa. Eu acho interessante que foi colocado justamente o cinto da verdade, porque parece que a verdade é justamente no nosso dia a dia, na sociedade, na humanidade, na história, na guerra espiritual, enfim, a verdade é a que mais é combatida, né? Ou seja,
a que mais tende a gente se desapegar.
Né?
É fácil de se desapegar da verdade.
Uh-huh.
Você entendeu? Porque a gente não quer uma DR. Então a gente fala: não, tá ótimo, meu amor. Entendeu? Tinha uma propaganda, acho que era da Fotótica, antigamente. O cara tava sentado no sofá, a esposa chegava. Aí ele falava assim, ela falava assim, ela entrava e falava: boa noite. Aí ele: nossa, meu amor, como você está linda. E ela falava: são seus olhos.
Eu lembro.
Aí, no outro dia, ela tava lá, ela chegava de novo: nossa, meu amor, como você está linda. Aí, são seus olhos. Aí ele falou: eu fui na Fotótica. Eles fazem óculos em uma hora. Tô fazendo propaganda pra Fotótica. Eles fazem óculos em uma hora. E não é que ela tinha razão mesmo? Que eram meus olhos que estavam vendo ela bonita, né? O cara cego. É de uma verdade tremenda esse tipo de coisa. Quer dizer, a esposa talvez não aguentasse se ele falasse assim: nossa, ela tá meio largada, né? Entendeu? Mas você prefere ouvir: você está ótima e você tá zoado. E você sai passando vergonha na rua porque você tá todo detonado. É aquele negocinho: eu não vou falar que tem uma couve presa no dente da pessoa. Entendeu? E a pessoa fica com o dente passando vergonha o tempo todo. Eu
pra
prefiro
mais
dizer:
pessoas.
Tem uma couve aí no seu dente. Eu prefiro dizer.
Sim.
Eu prefiro que as pessoas digam pra mim: eu não tenho dois dentes na frente. Você tá vendo aqui conversando comigo. Se você olhar aí na tela, eu não tenho dois dentes. Tô fazendo tratamento pra colocar os dois dentes. Mas tem gente que tem medo de dizer isso. E que preferem ficar meio, ih, meu Deus, o cara não tem dente, entendeu? Não, eu prefiro que fique comigo e diga, ah, o cara não tem dente. O cara é barrigudo. Eu prefiro que as pessoas andem comigo e andem na verdade. E digam as coisas. Ah, mas vai me ofender? Me ofende e eu vou lá tratar, vou lá por dente, pô. Vamos lá fazer um negócio. Por que que a gente tem que ficar tão assim? Você entendeu? Por que que a gente tem tanto medo da verdade? Não, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo para a gente, precisa cingir isso em você, precisa amarrar a verdade, apertar, em, né, você. Entendeu? Para você não cair na armadilha que o mundo quer que você caia. De que você tem medo de uma DR, então você não diz a verdade. Você está sendo maltratado pelo seu marido ou pela sua esposa. Mas você não pode dizer a verdade. Porque senão a pessoa vai ficar mais irada. Não, eu prefiro dizer a verdade.
Hoje em dia...
E prefiro ouvir a verdade.
Essa questão também de dizer a verdade até... A Michelle também, que fez bastante pauta sobre isso. Essa questão hoje de se falar, olha, o assédio, né? Muitas coisas que estão vindo à tona também, porque no passado as pessoas não tinham coragem de expor talvez uma realidade, uma verdade triste até, né? É interessante esse movimento também, né? Às vezes a verdade ela fica aquém, ela fica lá encolhida, porque há realmente um temor, um medo de se falar a verdade. É. Agora, no contexto cristão, aqui Paulo ele também estava vindo um contexto de fé, né? Não havia perseguição tamanha ainda. Mas
muita
tem essa
perseguição.
Mas depois muitos e muitos foram mortos por expor e falar a verdade. Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador.
Eu vou
morrer,
mas eu vou dizer a verdade.
Tem uma pergunta aqui da Mariana Velasco, que é de Cuiabá. Gosto de pensar que a verdade é completa, não precisa ser usada como arma de punição. A verdade é uma pessoa.
Não sei se ela tem pessoalidade assim, se a verdade fica triste, se a verdade fica chateada, se a verdade
fica
alegre.
Mas aqui, será que ela está falando da verdade como a figura de Cristo?
Tem que olhar. Então, por isso que
depende do contexto,
né? Eu ia falar exatamente isso assim, em que sentido? Uhum. As pessoas tendem a olhar esse texto porque vem a verdade e falam assim, a verdade é o Cristo. Uhum. O texto não está dizendo isso.
É isso que a gente vê de primeiro.
Por isso que a gente está, desde quando a gente está falando sobre Efésios 5 e 6?
Uhum.
Cinco programas.
Sim.
Beleza, e a gente está dizendo assim, ele não está falando ele está falando da vida cotidiana.
Sim.
Ele não está dizendo a verdade do evangelho, a verdade do Cristo ressurreto. Ele está dizendo a verdade, trabalhar com sinceridade na sua vida de forma geral. É a verdade. É trazer as coisas à luz, deixar as coisas as claras.
Coerente.
Não ter nada escondido.
Ser coerente
trabalhar
também.
Trabalhar com sinceridade,
né?
Com coerência. É a verdade.
Uhum.
A verdade é mais importante do que qualquer coisa. É a verdade que é importante.
Sim.
Né? Mas e tal coisa? Ó, eu tô aqui fazendo um programa ao vivo. Eu faço um programa de terça, um de quarta e um de quinta ao vivo. Esperando as perguntas de todo mundo. E eu não quero me furtar nenhuma pergunta. Uhum. As pessoas perguntam coisas que são difíceis.
Sim.
Faço um programa com a minha filha. Minha filha faz perguntas difíceis todos os dias. E eu não quero me furtar a dizer a verdade, a viver na verdade. Porque se eu disser alguma coisa que não condiz com a minha vida, minha filha vai ficar assim, isso aí não é verdade.
Não é coerente, né? Não é,
isso
não condiz.
Não coaduna.
Não coaduna.
Você tá dizendo um negócio, mas lá em casa você queima a mamãe com a bituca de cigarro. Entendeu? Não. Não vai rolar. A questão é, a minha vida, trabalhar na luz. Essa é a verdade. Para que quando eu disser alguma coisa, todo mundo saiba. Ele está dizendo a verdade. Ele não está mentindo, porque ele vive assim.
Tem aquela parábola do menininho com as ovelhas, que toda vez que tinha as ovelhas eram cuidadas, ele saía na cidade, o lobo pegou lá, as ovelhinhas. Eles corriam lá.
Fábulas de lobo.
Cadê? Não tinha nenhum lobo, né? Enfim, até que uma ocasião aconteceu uma situação e realmente foi lá e ninguém acreditou.
E o lobo pegou ele. Ele saía correndo, falando que o lobo estava atrás dele.
Isso,
Fábulas de Isopo.
Uhum.
E todo mundo... e sair nunca tinha lobo. Um dia o lobo apareceu, ele sai correndo e grita o lobo, ninguém acreditou. E o lobo comeu ele. É. Né? Essa relação. É. A questão é, eu vou dizer as coisas aqui, e eu estou dizendo assim, eu não sou pleno. Eu também tenho coisas escondidas.
Todos nós, né, João? Né?
Eu também tenho pecados de estimação escondidos. Infelizmente, eu não queria estar confessando.
Pecados e pecadinhos do Dr. Russell Shedd.
Muito bem. Uhum. Eu também tenho pecados que eu tenho dificuldade de eliminar. Eu também tenho, como todos os ouvintes. Entende? Mas lembra, a gente vai falar sobre a justiça na outra semana, mas a questão é o bom e justo juiz... Ele vai tratar com bondade e equilíbrio e justiça aqueles que praticam o bem.
Uhum.
Então, a nossa luta é sempre estar nessa batalha, andando na verdade. A minha natureza pecaminosa, tendenciosa a fazer o pecado, ela quer que eu esconda as coisas. E a nossa batalha está em, quando a coisa estiver sendo escondida lá no lugar escuro, a gente vai lá e puxa ela de volta para a luz. Isso é andar na verdade.
Tirar o carnegão da ferida, né?
É dessa verdade que o texto está dizendo. Quando você quiser esconder alguma coisa da sua vida, na sua vida cotidiana, marido, esposa, filhos, quando você quer fazer coisas escondidas de patrões e servos, quando a gente quiser, na vida cotidiana, deixar coisinhas escondidas na sombra, aí entra a nossa batalha. E ele diz assim, anda amarrado com a verdade em você. Deixa
colada,
essa verdade,
né?
Amarrada,
colada, né? Segurando.
E quando ela tentar virar mentira, você traz ela de volta e fala assim, não, eu vou andar aqui, ó. Entendeu? É pra gente ser o mais claro possível, pra gente ser o mais
coerente,
transparente possível, o mais sincero possível. É pra andar na luz. Lá em casa, né, minha esposa gosta de deixar o abajurzinho da sala assim, né? Fica escuro, você não consegue ler, você não consegue ver a cara de ninguém, você não consegue olhar nos olhos, aí eu vou sair ligando luz. Ela, pra que tanta luz? Porque o crente vive na luz. O crente vive na verdade, o crente é sincero, o crente é verdadeiro, o crente não esconde nada, não tem do que temer. Porque anda na luz. E quando a maldade vier, quando a acusação vier, quando os dardos inflamados vierem, quando vier toda essa coisa, a verdade vai proteger você.
Maravilha.
Pena, ficaram falar, duas perguntas pendentes.
Ver.
A Raquel do Rio Grande do Sul mandou uma pergunta. E quando a verdade precisa ser expressa, falada? E teve uma situação do Júlio Márcios também. Será que a gente consegue responder na semana que vem?
A verdade precisa ser dita. Tá? Então, isso é sempre. Ela sempre precisa ser dita. Existem maneiras de se dizer. Tá? Porque a nossa intenção não é destruir a vida de alguém. A nossa intenção é trazer quebrantamento, é trazer a verdade à tona para reconstruir, para curar. Não é para... Tá vendo? Eu disse! Não é com arrogância, não é com superioridade, mas é com amor, com carinho que se diz a verdade.
E o Júlio Márcio de Goiás, ele conta a situação da supervisora, que sempre desacredita ele. Pergunta, é certo eu evitar ela, me distanciar dela? Em cima daquela lição passada, a luta é contra potestades, né, e principados? Então ele fica pensando na conduta que ele tem que ter em relação a essa supervisora que fica desacreditando ele o tempo todo.
Então, a Bíblia é clara, bastante clara para mim nesse sentido, de que ela não diz, leve o cara para morar na sua casa, né? Ele diz, ame e respeite. Você não precisa ser melhor amigo. Mas você precisa amar e respeitar. E ande na verdade. Que mais que ela pegue no seu pé, com mais que ela te persiga, a verdade é que vai defender você sempre, tá? Eu não tô dizendo para você ser melhor amigo, para você levar para casa, né? Dar um banho e pentear o cabelo depois. Não é isso, tá? Eu tô dizendo ame, respeite, porque é isso que o Cristo fez. Ele não ficou levando todo mundo para casa, ele levou 12. Ele não levou os 70. Ele não levou os 5 mil. Que seguiam ele. Ele levou 12. Então, entenda isso. Relação também é assim. Tem gente que realmente a gente não tem afinidade, não, entendeu? Não rola. Beleza. Mas nem por isso você vai tratar mal. É. Você vai mentir. Você vai forçar situações. Não, ande na verdade, faça o que tem que fazer, trate bem, trate com respeito, trate com amor, trate com carinho, mesmo que você não receba o carinho. O difícil é isso. A pessoa me persegue, mesmo assim, eu devolvo. Eu tinha um pastor, né? Trabalhei na igreja dele, pastor Arthur Gonçalves. Ele foi diretor da Faculdade Teológica de São Paulo, né? E aí ele dizia assim, João Paulo, quando eu sei, ele falava assim, né? Quando eu sei que alguém não gosta de mim, eu mando flores e bombons para casa dela. E digo, me perdoa. Só isso. Ele só coloca um cartãozinho com bombons e flores e diz, me perdoa.
Olha, até bombom hoje tá difícil, porque já não tem mais o bombom garoto que era, não tem o bombom da lá, que tá até o sonho de valsa mudou, né, pastor João Paulo? Mas tô brincando, mas essa iniciativa do pastor também é muito boa, hein?
Esse exercício de retribuir o bem...
Com o bem.
É, o mal com o bem. É...
Muito bem, obrigado, Michele.
Obrigada, Ricardo. Valeu, ouvintes. Um abraço para Carmen de São Paulo, que mandou mensagem no final.
Ouvintes continuam mandando mensagem, mesmo quando o programa acaba, continuam mandando. E aqui não acaba, não. Você pode acompanhar a qualquer hora e em qualquer lugar em transmundial.org.br e também, repito para você, acesse lá nos Caminhos da Fé nas plataformas digitais.
Só para terminar, Carmen... Precisa ter muita habilidade, precisa ter muito amor, precisa ter muito carinho para falar a verdade sem machucar as pessoas.
Verdade.
Ame, ame ao próximo como ame, como você se ama. E aí você vai saber como falar.
Maravilha. Um abraço, todo mundo dando tchau ali na câmera. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.